Hubcast, nosso encontro de impacto.
E aí, ouvintes, está começando mais um episódio do Hubcast, nosso encontro de impacto. Sejam todos bem-vindos, eu sou Camila Oliveira, maker na área de comunicação no Impacto Digital do Brasil, e hoje vou comandar o nosso terceiro episódio da série sobre diversidade e inclusão, vozes diversas, três perguntas, um pensamento. Sim, já estamos perto do fim, mas quero te lembrar que já passaram por aqui temas como LGBTQIA+, em cargo de liderança e vozes negras na tomada de decisão. Então, se você ainda não conferiu, quando acabar esse app, sobe aqui a barra de rolagem e confere, porque está imperdível. Já que falei meu nome, vou fazer uma breve descrição sobre mim. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, com um tom meio dourado, louro. Estou usando uma blusa de alcinha vermelha, com um colar de pedrinhas coloridas. Atrás de mim tem um fundo azul e eu sou de Salvador. Agora que vocês já me conhecem um pouco mais, quero chamar nossa convidada, que já adianto que ela é maravilhosa, para conversarmos sobre PCD e mercado de trabalho. Então, chega mais, Laís Ramírez. Seja muito bem-vinda, se apresente para a galera e conta um pouquinho de você para a gente.
Bom, pessoal, muito obrigada pelo espaço. Então, me apresentando, eu sou uma mulher negra. Eu estou com cabelo bem curtinho, raspado, cor-de-rosa, choque. Eu uso óculos, estou num fundo branco. E tem algumas tatuagens no corpo. Eu sou relações públicas. Parte da minha carreira, eu atuei enquanto pesquisadora. Atualmente, eu estou enquanto especialista em comunicação na P&G. E sou apaixonada por arte, por ilustração, pelo universo da comunicação de maneira geral, porque eu acredito que é o local que a gente tem que ocupar para modificar as coisas.
E ela tem uma exposição muito linda, que vocês podem conferir, ela vai deixar a roupa para vocês verem, por favor, está linda, foi linda, é um projeto incrível. E para começarmos, né, nossa primeira pergunta, eu quero saber um pouco mais de você, Lai, como foi a sua jornada de trabalho enquanto pessoa PCD e como você definiria essa caminhada até aqui?
Bom, a minha jornada de inserção no mercado de trabalho parte de muitos lugares de enunciação, tal qual esse, né? Então, pensando na interseccionalidade com a questão racial, que acaba se tornando um agravante, não quero dar esse teor pejorativo, mas acaba sendo uma questão a mais que eu tenho que lidar, pensando em todos os lugares que eu tive que ocupar, foi uma palavra, assim, resiliência, sabe? Eu acho que, por muito tempo, eu criei uma projeção de que lugares de saber, de criação de saber, então acho que antes de a gente pensar sobre o mercado de trabalho em si, o processo de formação educacional é muito importante, então eu acreditava que os lugares de saber, então a universidade, seriam lugares nos quais os fatores sociais, né, que a gente acaba lidando, de preconceito e afins, não estariam presentes. E foi um choque de realidade quando eu me encontrei com tantos profissionais que deveriam estar num papel de... que estão no papel, na verdade, de construção de valores e de possibilidades, né, no sentido de influenciar estudantes, no sentido de líder também, né, pensar pessoas que estão em cargo-chefe de gerência e afins, estarem tão despreparados para lidar com um aspecto que condiz com uma grande parcela populacional da população brasileira, né, tipo, do lugar da onde eu parto. Então, eu sempre acreditei que eu estaria lidando com profissionais que, por serem letrados, por terem um certo nível de qualificação, não reproduziriam uma forma de violência mesmo, né? Que ela pode se dar de diversas maneiras. E a objetificação no sentido de te desqualificar por ser quem você é, uma dessas. Eu não achava que eu teria que lidar com isso da maneira como eu lidei. Eu me vejo também enquanto uma profissional, semelhante a algumas colegas que hoje eu tenho, que estão presentes em alguns ambientes digitais, são exceção à regra, né? A gente não vê uma presença significativa de pessoas com deficiência na universidade, assim como a gente não vê uma presença significativa de pessoas com deficiência em cargos de liderança, em cargos que sejam realmente estratégicos para o negócio. Então, eu me vejo nesse lugar de exceção, por isso eu reconheço a regra, por isso que eu consigo ter um entendimento claro de que é muito difícil realmente traçar uma trajetória de possibilidade de ser quem você é, de se entender enquanto líder, se entender enquanto pensadora, multiplicadora de saberes, produtora de conhecimentos, enfim. É muito difícil você criar essa narrativa, porque nos falta no nosso repertório comum, nos falta durante o nosso processo vocacional, digamos assim. Eu acho que é muito difícil para que pessoas que pertencem a alguma minoria, uma maioria minorizada, tal qual pessoas com deficiência, se projetar em um lugar que não temos narrativas, não temos profissionais com um número significativo para poder espelhar. Pessoas profissionais maravilhosos, enfim, que são referências com deficiência, obviamente, pessoas com deficiência, obviamente, existem. Mas no sentido de, tipo, precisaríamos ter um esforço ainda maior para tornar isso mais próximo da realidade da população de maneira geral, assim, quem não está dentro desses lugares de debate. Então, eu vejo como eu tive que passar por certas situações de constrangimento, né, situações delicadas, digamos assim, que durante um período de tempo grande eu achei que era minha culpa, sabe? Eu achava que eu passava por esse tipo de situação, às vezes, de tanto desconhecimento que a pessoa tem em função do seu corpo, né? Que ela tem uma curiosidade praticamente exótica de querer se relacionar com você, não enquanto ser humano, mas enquanto, enfim, o que o seu corpo ali diz, no sentido das inquietações que aquela pessoa tem, por tamanha falta de representatividade, como eu tinha comentado antes, de profissionais, de, enfim, protagonistas e coisas no geral, que a pessoa se comporta de uma maneira que te deixa nesse lugar de o que, que eu vou fazer, né? Estou aqui interagindo, estou aqui no processo seletivo, estou aqui fazendo os meus corres, as minhas funções para poder galgar os espaços que eu gostaria, e eu estou lidando com um fator a mais, a nível competitivo, que pessoas que não têm deficiência ou uma pessoa branca ou, enfim, não necessariamente teria que lidar, sabe? Pensar sobre como tudo isso realmente vai se agravando no sentido de impedimentos, no sentido de distanciamento do lugar de chegada. Então, hoje eu tenho um entendimento que não é minha culpa e que se eu estou dentro de determinados lugares nos quais me fazer presente causa certa forma de desconforto para as pessoas que estão ao meu redor, aquilo, na verdade, é uma coisa estrutural, sabe? Não sou eu que estou proporcionando e nem sou eu que devo internalizar aquele sofrimento, não sou eu que devo internalizar aquele constrangimento. Hoje eu deixo o constrangimento no ar, sabe? Quem proporcionou ele que tome uma atitude perante aquilo para modificar o que está sendo feito, né? Tipo, como aquilo que a gente diz, né? O racismo é responsabilidade das pessoas brancas e elas que deveriam se preocupar em trazer uma solução. Eu penso no mesmo sentido quando a gente vai pensar sobre ser anticapacitista, sabe? Tipo, enquanto profissional hoje, a minha ação nos lugares nos quais eu me caibo é tentar proporcionar oportunidades para pessoas semelhantes a mim, sabe? De que maneira eu posso ser intencional nos processos cotidianos que eu tenho do meu trabalho para garantir que outras pessoas estejam sendo vistas, estejam sendo valorizadas, estejam sendo consideradas enquanto público-alvo. Então, eu acho que minha trajetória profissional passou por muitos desses lugares. Os lugares de idealização, de puro descontentamento, insatisfação, de revolta algumas vezes, mas hoje eu tento me manter muito consciente sobre o contexto de maneira geral, como eu me faço presente nesse contexto e o que é meu, o que é do outro e o que é social também, né? O que é construção social e de que maneira eu posso estar contribuindo para construir perspectivas diferentes sobre isso, né? Comunicóloga, né, gente? Só pensando nisso, criar signos, kkk.
É muito interessante essa sua fala, porque ela vai desconstruindo uma série de vendas, né, que é colocada em todos os nossos olhos, né, de que a gente precisa abrir. É como se fosse o seu papel abrir espaço, mas cabe a gente abrir o espaço, cabe a gente oportunizar. Dar oportunidades. E é com muita sabedoria que você fala isso e eu escuto de verdade. E eu vou aproveitar para falar sobre como você vê essa questão do empreendedorismo para pessoas PCDs e como você tá, você enxerga, né, essa possibilidade de mercado, de atuação em outros vieses também.
Na minha perspectiva, eu acredito em um mundo mais plural hoje, né? Ou uma tentativa, a gente está tentando forjar um mundo plural, a gente está tentando construir esse mundo plural de diversas maneiras. Eu acho que pessoas que estão inseridas em diversas organizações também partem dessa mesma mentalidade, que a cadeia de valor das organizações, né? Então, os fornecedores, tanto essa frente que a gente tem de prestação de serviço, como enquanto cliente também, hoje você tem uma reflexão maior sobre a necessidade de atender o centro do negócio, que são as pessoas, né? De que maneira melhor a gente poderia proporcionar serviços para pessoas com deficiência que partem de lugares heterogêneos, né? Porque isso é apenas um guarda-chuva, as pessoas têm necessidades, perspectivas, gostos, muitos diversos dentro desse grande segmento que é pessoas com deficiência. Como a gente pode pensar a respeito disso sem incluí-las no processo, né? Então, de que maneira uma comunicação pode ser assertiva se na minha equipe de marketing eu não tenho uma pessoa lá para considerar alguns pontos, ou para poder impedir que determinada peça que reproduz uma perspectiva violenta, né? Uma perspectiva depreciativa a respeito de pessoas com deficiência não passe, como as, vários exemplos que a gente tem e a gente pode pesquisar e sentir constrangimento, né, vergonha alheia, porque a gente não sabe como aquilo aconteceu, mas aconteceu em função disso. Eu acho que muito mais do que pensar nas pessoas com deficiência de maneira humanizada, né, enquanto profissionais, é pensar sobre as pessoas que não têm deficiência como lugares também, né, de narrativa. A gente nunca faz esse exercício, digamos que reverso, de olhar quem sempre serviu enquanto referência, enquanto criador, enquanto potencial narrativo, enquanto diretor de fotografia, enquanto, enfim, o cargo que for e o segmento que for do mercado, enquanto uma pessoa que fala de maneira nichada também, uma pessoa que fala a respeito da sua realidade, tornando o que ele vive de específico uma narrativa horizontal. É esse entendimento que hoje eu busco trazer para os lugares, né? De que, tipo, na mesma maneira como a gente lida hoje sobre pessoas brancas enquanto pessoas que também são racializadas, né? A gente só acha que pessoas negras são pessoas racializadas, mas pessoas brancas também são racializadas. O entendimento sobre pessoas com deficiência e pessoas que não têm nenhuma deficiência, tipo, a gente tem que buscar tratar a realidade do outro enquanto algo que pode e não somente pode, como interfere na nossa realidade, né? Tipo, um ambiente que não respeita a diversidade, que não tem acessibilidade física para uma pessoa estar frequentando, não é um ambiente que está excluindo apenas pessoas com deficiência, é um ambiente que está excluindo várias pessoas que têm corpos diferentes, com especificidades diferentes, que vão deixar de frequentar aquele local em função disso. É pensar sobre a pessoa que se relaciona com essa pessoa com deficiência, que também não vai estar podendo frequentar esse lugar em função disso. É pensar sobre toda a quebra do processo de socialização que a gente tem em função da ausência de preocupação com esse público-alvo. Então, eu acredito que hoje a gente vê aumentar a diversidade de serviços que são pensados por pessoas com deficiência, né? Então, pessoas que estão empreendendo, trazendo inovação por conta da maneira como elas buscam servir ou desenhar o seu produto e o que for, nada mais é do que um gap que a gente teve no tempo de desconsiderar essas pessoas enquanto consumidoras, desconsiderar essas pessoas enquanto profissionais, enquanto seres ativos da nossa sociedade que podem estar contribuindo. Então, hoje a gente olha como se fosse algo completamente inovador, como uma coisa que está vindo como se fosse numa maré, sabe, de muitas coisas juntas, mas não, sabe, é olhar para trás e ver que os avanços que a gente teve foram avanços muito pequenos em relação a essa pauta, e que quem está tendo astúcia de captar os insights, né, para ser vanguardista desse movimento, sai na frente em relação a isso. Essa é a visão que eu tenho hoje, além de que hoje tem sido tratado enquanto um driver do negócio você ter uma base de fornecedores diverso. Quanto mais diverso for, melhor para a organização, porque isso mostra como ela realmente quer se inserir, na sociedade de uma maneira sincera e genuína, né? De uma maneira coerente e sem querer se isolar dentro de um aquário, achando que a realidade da organização não deve refletir a realidade da sociedade na qual ela está presente. Então, eu acho que tipo, são muitas coisas culminando de maneira, de maneira conjunta, né? E é muito bom. No final do dia, eu acho muito bom que tudo isso esteja acontecendo. Acho muito triste a gente não ter referências da maneira como eu estava comentando antes. É óbvio que existem profissionais que estão aí nos seus diversos segmentos com seu negócio, só que a visibilidade que a gente tem em relação a eles ainda é muito sofrida. É uma coisa que você tem que procurar com muitos esforços para que você consiga encontrar. E a minha expectativa é que um dia a gente consiga tratar a respeito dessa realidade, desse nicho que a gente está tratando aqui, né, de pessoas com deficiência, com tanta facilidade de referências, quanto a gente trata outras. É mais ou menos isso que eu penso.
É muito sobre furar nossa própria bolha, né? É exatamente, furar nossa bolha de referência. Furar o mercado, furar a concepção de só também servir, mas trazer essas pessoas para empreender, né? Para ter o seu protagonismo dentro do empreendedorismo, dentro do mercado. E aí eu quero já pegar o gancho para a última pergunta, que é como você, se você acredita que as empresas estão mais abertas e dispostas não só a contratar pessoas com deficiência, mas para desenvolvê-las muito além da regra, né, de ter um número preenchido, mas como realmente protagonizar essas vozes, essas potências.
Eu acredito que a gente tem um movimento bem positivo em função disso, por conta daquilo que eu estava comentando, né? Hoje a gente tem métricas de sucesso que estão associadas ao negócio das empresas com essa questão da diversidade, da equidade e inclusão. Então, não é sustentável fazer apenas a regra, né? Que você estava comentando, né? Atender apenas a lei. Não é uma coisa sustentável que vai proporcionar uma mudança para a sua organização a longo prazo. Então, se a gente não tiver esforços, e esforços eu quero dizer recursos humanos, eu quero dizer budget, eu quero dizer a liderança a par do que está sendo feito, pessoas que realmente estejam ali com o propósito de mobilizar essa mudança, consultorias, associações, se a gente realmente não tiver utilizando todas as ferramentas para produzir essa diferença, atender somente a regra, não é uma escolha estratégica, não vai gerar os resultados esperados para a organização, não vai mudar a imagem e reputação dela, não vai entregar um serviço de superioridade e cooperação com o outro, não vai ter, sabe? Tipo, acho que são tantas consequências negativas do tratamento que algumas empresas têm da pauta de equidade e inclusão de maneira leviana, que não faltam referências hoje de negócios que se saíram na frente em função dessa aposta. E de entender também de que maneira, através dessa aposta, a gente pode estar olhando para outras dimensões do consumo, né? Outras dimensões de estilo de vida. Porque volta aquilo que eu estava falando, né? As pessoas com deficiência é um público muito grande, muito vasto, numericamente, e é muito heterogêneo. Se a gente não está se atendo às especificidades que esse público tem em função do consumo, o que a gente está se preocupando em relação a essas pessoas no final do dia, assim? Não é uma preocupação sincera, digamos assim. Então, eu acredito que estamos tendo um avanço em função dessa pauta, e tanto as organizações privadas como as instituições de censo, de pesquisa, de data, estão cada vez mais equipadas e qualificadas nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente está tendo uma construção de um conhecimento teórico, prático, muito mais linear e de fácil acesso do que o que se tinha antigamente. Isso muito, muito vinculado com a mudança que as organizações estão passando nesse momento. Então, eu respondo que sim. Quem não está se atendo a isso, corra atrás do atraso. E é isso.
Obrigada, Laia. Acho que A gente tira insights riquíssimos e, na verdade, nem insights, acho que reflexões para serem digeridas e colocadas em práticas por vários e vários, vários dias, meses, porque isso aqui não esgota. Né? Não é uma fala que ela precisa se esgotar. Ela precisa, na verdade, não é uma fala que precisa se esgotar, é uma fala que ela precisa cada vez ir mais longe. E para a gente finalizar, eu queria um pensamento teu sobre o tema, uma reflexão que a gente começou sobre aqui.
Tá, a minha reflexão é, eu acho que eu já disse isso em alguns fóruns, se você não é parte da solução, provavelmente você seja o problema. Sabe, voltar àquilo de que nós devemos ter responsabilidade pelo que a gente faz e ter muita clareza sobre os nossos privilégios, sobre os nossos lugares de permanência, sabe, tipo, o quanto a gente pode influir tanto no imaginário coletivo como das nossas pequenas bolhas na construção de ações efetivas para a mudança da realidade de alguém. E isso é pequeno, sabe? Já que estamos num sistema de consumo, quem vocês estão consumindo? Quem vocês procuram contratar? Quem são as pessoas com as quais você busca indicar para vagas no seu dia a dia? Acho que são pequenas ações, assim, que nos fazem retomar sobre o quanto de impacto que a gente pode proporcionar no coletivo. E essa é a reflexão que eu deixo.
Muito obrigada. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio. E antes de mais nada, eu quero agradecer muito, Lai, muito, muito, muito pelo tempo, pela disponibilidade para estar aqui conversando com a gente, para estar trazendo a sua jornada, suas histórias, sua fala nesse tema. E, por favor, deixe o arroba, as redes onde a galera possa te encontrar e continuar batendo esse papo.
Bom, gente, estou no LinkedIn como Laís Ramírez. Nas outras redes sociais podem me encontrar como Lala Rito, que com H. E é isso. Estamos aí, vamos se conectar, proporcionar mudança, se mobilizar. Muito obrigada, Cami, pelo convite. Galera do Impact Hub, é sempre um privilégio estar com vocês.
Então é isso, ouvintes. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Tem muita coisa boa vindo por aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Meu muito obrigada. E esse podcast é mais uma produção do Impact Hub Brasil com os hubs locais. Um beijo e até mais.
Hubcast. Nosso encontro de impacto.